Está na hora do E o Vencedor é na Rádio Observador. Já sabe, todos os dias pontuamos os protagonistas da atualidade de 0 a 20. Hoje, para dar nota, junto-se a nós Eunice Lourenço, editora de política do Jornal Expresso, e também António Costa, comentador e jornalista do Eco. Sim, a moderação é, como sempre, do jornalista André Maia.
Bem-vindos, António Costa, Eunice Lourenço.
Bom
como estão?
Dia.
Bom dia, bom sábado para vocês. Não sei se já descansaram das comemorações do 25 de Abril.
Nem por isso, confesso, nem por isso.
Ainda não recuperaste
consegui.
Os sonhos.
Não consegui. Vamos
tentar este fim de semana, é isso. Ora, vamos precisamente por aí, Eunice Lourenço. Não sei se ainda estás de cravo na mão ou se já acalmou também as comemorações do 25 de Abril por aí, mas quero falar precisamente sobre este tema, comemorações do 25 de Abril. Foi bonita a festa ou achas que ficou abaixo das expectativas?
Foi bonita a festa, apesar de intoxicada em parte pelas declarações conhecidas na véspera do Presidente da República.
Provavelmente, se perguntássemos de que forma é que o 25 de Abril ia ser perturbado, acho que ninguém adivinharia que seria por uma situação desta. Sim.
Ninguém estava à espera que Marcelo Rebelo de Sousa intoxicasse desta forma umas comemorações que ele próprio quereria, penso eu, que fossem menos truculentas. Ainda assim, foi bonita a festa, de facto. Para mim, o 25 de Abril é sempre um dia de trabalho e, portanto, passeio a trabalhar. Mas quero salientar aqui, sobretudo, o desfile da Avenida, ver a Avenida com aquele mar de gente, é algo que dá esperança, porque mostra como as pessoas se mobilizam quando sentem que é preciso, por um lado, celebrar estes 50 anos, e o facto de ser uma data tão redonda também ajudou à mobilização, mas por outro lado dizerem que a liberdade e a democracia não podem ser postas em causa. Depois salientar também o discurso da deputada do PSD, uma jovem que foi escolhida por ser a mais jovem da bancada do PSD.
Falas de Ana Gabriela Cabilhas?
Exatamente, de Gabriela Cabilhas,
27 anos.
Que fez um discurso que conseguiu arrancar aplausos, incluindo de outras bancadas, e que também ela foi um sinal de esperança na política, na democracia e nas posições dos moderados. E depois a sessão do CCB, que eu acho que passou mais despercebida do que devia. Penso que nós jornalistas olhámos para aquela sessão à espera do que eventualmente poderia vir dali relacionado com as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa sobre as dívidas da herança colonial. E por isso eu acho que essas declarações prejudicaram a real dimensão daquela sessão, que é super importante termos ali os presidentes de todos os países cuja independência esteve relacionada com o 25 de Abril, termos cá João Lourenço, que não se desloca assim a qualquer lado por qualquer coisa, e as próprias intervenções desses presidentes salientando a relação com Portugal, e mesmo quando o presidente de Moçambique e a Nyusi ou o presidente de Angola falaram dos massacres e das pilhagens coloniais, foi num sentido de é preciso não esquecer, mas não queremos aqui estar a cobrar dívidas. E portanto, escolhi falar das comemorações do 25 de Abril, sobretudo por estes três momentos e aos três momentos de 17.
Nota alta, portanto, para estas comemorações e aquilo que também envolveu adjacente a estas celebrações dos 50 anos do 25 de Abril. Ora, António Costa, tu já deixaste os festejos lá para trás e já estás a pensar no futuro.
Já estou a pensar
tu
já, no futuro.
Já não estás a pensar no passado, já estás a pensar no futuro.
No
e o futuro
9 de junho.
É isso, chama-se eleições europeias. Conhecemos os candidatos, entretanto quase que ficou assim também na sombra, tendo em conta o 25 de Abril. Marta Temido, surpreende-te esta decisão? Olha, candidata do PS.
Na verdade surpreende, mas não é por isso que a trago aqui. E vou acrescentar Ana Catarina Mendes e também Francisco Assis. Na verdade, as eleições europeias nesta primeira semana quase pareciam as eleições para Sebastião Bugalho. Não eram as eleições para o Parlamento Europeu. Tal foi a profusão de análises, discussões, opiniões, centradas apenas num candidato. É importante, obviamente, enfim, já muito foi dito.
Mas percebes a febre?
Percebo porque vem do jornalismo, não é? E portanto, eu acho que isto somos nós a discutir a nossa profissão, nós, e eu acho que sem uma expressão não relevo, não diminuo, não desvalorizo a importância da escolha de Sebastião Bugalho para a AD, do ponto de vista político e tudo que isso encerra, mas depois, eu diria nós próprios, mais provavelmente que o país, entretivemos-nos a discutir a independência do jornalismo e tudo que estava à sua volta, esquecendo-nos de um aspecto que me parece muito importante. Marta Temido, Ana Catarina Mendes e Francisco Assis foram candidatos à Assembleia da República. Enfim, eu vi... confesso que já tinha escolhido este tema e vi com atenção e com agrado o artigo do Francisco Mendes da Silva no Público, creio que tinha ontem, sobre este tema. E acho que é, de facto, isso sim, bastante importante discutir e grave, porque uma traição aos eleitores, e eu vou dizer aos eleitores do Porto, aos eleitores de Lisboa e aos eleitores de Setúbal que votaram no PS. Nomeadamente, os eleitores do Porto e os eleitores de Setúbal até votaram em cabeças de lista Francisco Assis e Ana Catarina Mendes.
Certo.
No caso de Marta Temido, foi a quarta, se a memória não me falha, em Lisboa. Eu creio que é demasiado grave.
Sim.
Que deixemos passar. É demasiado grave e não podemos deixar passar em claro que estes três candidatos, são os três primeiros nomes na lista do PS, foram candidatos à Assembleia da República e, portanto...
Mas eu precisava de perguntar, isto é porque não há mais ninguém, não há outros quadros no Partido Socialista que possam...
É uma boa pergunta, à qual poderíamos acrescentar a limpeza, por motivos obviamente políticos, e eu aí acho compreensível, no sentido, aceitável, que o Pedro Nuno Santos decida mudar toda a lista, enfim, é uma avaliação política que faz, portanto, acho que isto deve levar-nos a considerar, por exemplo... Se não se justificaria uma espécie de um travão radical entre quem é candidato a um parlamento não poderia ser candidato logo a seguir no prazo de 6 meses, de um ano.
Ter um período,
um prazo mais, qualquer. A outras eleições. Eu quero acrescentar, nós vivemos naqueles primeiros dias da Assembleia da República aquele caso de muito mal gerido, diga-se passagem pelo PST no início do processo, da eleição do Presidente da Assembleia da República. E o que nos foi dito, enfim, de forma não foi taxativo, mas lá vamos estar com semânticas, mas o que nos foi dito é que Francisco Assis seria o nome do PS para a segunda fase desta legislatura, a existir, obviamente, para 2 anos de mandato. Eu creio que isto é, de facto, muito grave. Acho que os eleitores, em particular destes três círculos, deveriam penalizar de forma muito, muito séria os candidatos do PS porque foram enganados. Literalmente foram enganados. E eu lanço aqui uma dúvida, que seguramente será debatida na campanha eleitoral. Marta Temido foi apontada, e a própria não desmentiu, nunca disse que não estava disponível, até pelo contrário, até sinalizou que estava disponível, exato, e que até poderia, via com interesse um poder autárquico,
disse mesmo que
gostava muito de experimentar. Será que também vai estar ano e meio ou 2 anos no Parlamento, isto é, os eleitores que votem na lista do PS e a Marta Temido vão votar numa cabeça de lista que vai estar... digamos, a passar tempo no Parlamento Europeu para se preparar para a Câmara de Lisboa, seria duplamente grave, e eu acho que, obviamente, Marta Temido tem a obrigação de responder de forma clara, sem subterfúgios, sem palavras, sem jogos
meias.
De palavras.
E que nota dás?
E dou um 4 aos 3 por esta, que eu volto a dizer, traição aos eleitores que votaram na sua eleição para o Parlamento Português.
Eunice Lourenço, há pouco já abordaste aqui ao de leve a questão do jantar do Presidente da República com respondentes estrangeiros. Não sei se ainda queres acrescentar e se queres dar nota também a esse tema.
Quero.
Então gostava de perguntar, aquilo que, ou aquele Marcelo Rebelo de Sousa que ouvimos, e que ouvimos assim ao longe, com um gravador um bocadinho distante, mas que ouvimos, é o Marcelo Rebelo de Sousa Presidente da República ou o Marcelo Rebelo de Sousa comentador que já não víamos há algum tempo, pelo menos neste registro? Temos visto o comentador várias vezes, mas assim tão a encarnar tanto a personagem de comentador, provavelmente foi a primeira vez.
Eu acho que é o Marcelo Rebelo de Sousa, ponto. Ele nunca deixou de ser quem é. Em alguns momentos conseguiu vestir um bocadinho melhor a pele de presidente, mas nunca deixou de ser o comentador que nós conhecemos durante anos e anos. E na segunda-feira à noite, declarações que só fomos conhecendo ao longo de terça-feira, o comentador sobrepôs-se, sendo que o encontro era com o presidente. E eu acho que, para além da intoxicação de 25 de Abril com aquelas declarações que já falei, aquilo que podemos ouvir é Marcelo a ser Marcelo.
E, mas não podemos ser condescendentes, não é?
Não podemos ser condescendentes.
Não podemos simplesmente aceitar que, olha, é Marcelo a ser Marcelo. Sim. Aceitaríamos isto de outros?
Eu acho que não creio. Eu acho que é muito, muito grave aquilo que o Presidente disse em vários momentos. Penso que, em termos de posição institucional, é sobretudo grave o que ele diz sobre a Procuradora-Geral da República e o que ele dá a entender sobre como entende que há uma gestão política de casos no Ministério Público. Portanto, se o Presidente pensa e diz isso, deve ser coerente com isso e tomar uma posição pública clara sobre isso, e não aquelas desculpas esfarrapadas que disse no Largo do Carmo no dia seguinte. E depois, outro aspecto de Marcelo a ser Marcelo, é o que ele diz dos líderes políticos e o que ele diz de Luís Montenegro. Claramente, Marcelo Rebelo de Sousa não está a gostar de ser surpreendido por Luís Montenegro e de não ter um primeiro-ministro que jogue o mesmo jogo que ele. E o que ele diz sobre Luís Montenegro ser do mundo rural é do mais puro preconceito elitista do eixo Lisboa-Cascais. E isso também é Marcelo, isso também é o Marcelo que nunca saiu do presidente. E, portanto, queria trazer todas estas coisas aqui. Acho que o presidente deve uma explicação sobre aquilo que disse em várias dimensões. E acho que o presidente tem de ter muito mais cuidado com este tipo de situações. Acho que como que tem vindo a deslaçar algum pouco sentido de Estado. Que Marcelo foi tendo pouco ao longo deste tempo. E, portanto, como eu gosto de dar notas positivas...
Vou ver como é que descalças essa bota agora.
Das António Costa e Montenegro.
É isso.
Por aguentarem Marcelo.
Já tenho aqui uma ajuda.
Dou a António Costa e a Montenegro por aguentarem Marcelo, mas dou sobretudo a todos aqueles políticos do mundo rural que conseguem vencer os preconceitos elitistas dos políticos de Lisboa e Porto.
Diz uma mulher que fala diretamente do mundo rural.
Exatamente, uma mulher que fala do campo.
Ora bem, e portanto fica aí essa nota. António Costa.
Olha, eu dou um 5 a Marcelo, antecipo a nota. Acho que é demasiado grave e não podemos ser condescendentes com claro. É Marcelo a ser Marcelo. Não, eu acho que degrada a função de Presidente da República, o órgão de soberania, Presidência da República. Acho que é demasiado grave quando faz estes comentários com os jornalistas estrangeiros, isto é...
Sendo que aquela parte era a parte que estava em ON, supostamente.
Exato. Cavando, digamos assim, se quiseres, um perfil de imagem junto, porque aqueles jornalistas estrangeiros, obviamente, vão fazer notícias para os seus países, cavando uma imagem do país, a vista, como dizia Eunice, do eixo Cascais-Lisboa e da experiência pessoal do Presidente da República, e depois sendo muito divisionista, isto é, num momento em que o país já está particularmente dividido e polarizado, a discussão ganha proporções absolutamente inaceitáveis quando Marcelo lança a discussão num dia prévio, 25 de Abril, sobre as reparações às ex-colónias. Eu quero recordar que o ano passado Marcelo tinha falado no mesmo.
Sim.
E a coisa desapareceu.
E num tom diferente em 2021, por exemplo. Em 2021 ele dizia que não se deve revisitar a história.
Sim.
Ou que é preciso muito cuidado para revisitar a história.
O ano passado dizia que era preciso ir mais além do que as desculpas, mas enfim, mas não concretizou. Uhum. Eu diria que não é possível nem aceitável, nem se pode aceitar de ânimo leve que o Presidente da República, se quer discutir isto, que o faça desta forma. Enfim, depois o tema substantivo seria outro vencedor, é outro programa.
E olha, vamos avançar.
Mas para avançar eu dou um 7, porque criou divisões no país, uma espécie de presidente procíclico. Quando o país está dividido, em vez de unir, dividiu mais.
Deixa-me só acrescentar uma coisa, que é a conclusão da crónica do presidente da Associação de Correspondentes Estrangeiros em Portugal, que escreveu uma crónica sobre aquele jantar para o Público e que concluía que naquelas 4 horas ficou evidente que só uma coisa interessa a Marcelo, ele próprio.
Pois. Ora, vamos deixar Marcelo Rebelo de Sousa para trás, até porque no 25 de Abril houve outro presidente, mas o da Assembleia da República, que foi também elogiado pelo sentido de Estado e pelo discurso que fez no Parlamento, na sessão solene. António Costa, queres falar de José Pedro Aguiar Branco? É precisamente
por isso? Sim, duas notas, não, mas não é exatamente por isso. É por ter caído, eu creio que numa ratoeira difícil de sair, de convidar, eu estou aqui a fazer o gesto, aquele gesto típico, né, de convidar entre aspas,
sim,
não é?
Sim. Aspas aéreas.
Aspas aéreas, exato. Lucília Gago a ir ao Parlamento. Entrou num terreno muito complexo, muito difícil.
E que deixou também Marcelo Rebelo de Sousa mais fragilizado, de certa forma.
Sim,
teve que passar por ela e,
exato,
pelo que vimos, não a cumprimentou.
E depois, porque, de facto, se eu subscrevo a tese de que Lucília Gago vai acabar este mandato à frente da Procuradoria de uma forma muito penosa, também é verdade que é a própria que tem, das duas uma, o poder político, o governo, pode propor a exoneração, e o Presidente da República não pode exonerá-la por iniciativa própria, pode exonerá-la por decisão ou por proposta do governo. Não deve ser o poder político, e depois de Augusto Santos Silva, mesmo com as pinças que Aguiar Branco usou, cuidadosas, tentando, digamos assim, enquadrar aquela frase, a pedir a presença da Procuradora no Parlamento, acho que abre um novo foco de tensão entre o poder político e o poder judicial, que era desnecessário, e eu dou um 8 a Guiar Branco, acrescentando, sim, de facto o discurso de Guiar Branco no Parlamento no 25 de Abril foi um discurso de nota elevada, eu diria que borrou a pintura.
Ora, vamos muito rapidamente aos últimos dois temas e peço mesmo que sejam muito telegráficos. Vamos, Eunice Lourenço, até à votação do IRS. Já trouxemos o tema do IRS tantas vezes até aqui. Desta vez, qual é o ângulo que queres abordar em relação a este tema?
Olha, é o ângulo da própria votação, porque foi mais um...
Que é o ângulo mais importante, no fundo.
Foi mais uma situação que ficou um bocadinho para trás nas notícias, tendo em conta as declarações do Presidente e depois as celebrações do 25 de Abril. Mas na quarta-feira foram aprovadas, na generalidade, as propostas da esquerda e as propostas da direita desceram sem votação, evitando assim a derrota de alguma delas. E eu acho que esta votação é muito relevante porque dá sinal de como podem vir a ser votações, por exemplo, orçamentais.
Sim.
E por causa dessa votação, que representa uma vitória da esquerda no Parlamento, quero dar um 13 à esquerda em geral, por ter conseguido fazer passar as suas propostas, não indo naquilo que o Soares tentou fazer, sem zelar previamente pelo acordo dos partidos, que era baixar todos à comissão para não haver votações, houve votações à esquerda e conseguiram passar, e isso acho que é uma vitória para os partidos da esquerda.
Uhum. António Costa, vamos fechar
última
contigo.
Nota.
Sim,
no vamos mundo até... em transição para a sustentabilidade energética, quero sublinhar aqui, até no quadro destes movimentos ativistas que acham que se muda o mundo de um dia para o outro, que a Galp, por ter descoberto poços de petróleo na Namíbia, viu a sua valorização em bolsa, portanto, me dizem pelo que os investidores acreditam do que aquilo significa para o negócio da Galp, é mais de 20 a 25% em meia dúzia de dias, e a atingir o valor mais alto da bolsa portuguesa. A Galp hoje vale mais de 15 mil milhões de euros em bolsa, vale mais do que a EDP, enfim, é certo que a EDP tem EDP e EDP Renováveis, as duas juntas, são duas empresas cotadas, as duas juntas somadas valem mais do que a Galp, mas a verdade é que uma parte da EDP, 70% da EDP Renováveis é detida pela EDP, portanto, para sermos justos, a Galp é hoje a empresa, rigorosos, é a empresa mais valiosa da Bolsa Portuguesa. Isto é muito significativo, uma nota 16 para o seu gestor executivo, para Filipe Silva, enfim, pouco conhecido, muito discreto, era administrador e está a fazer um trabalho também interessante do ponto de vista do que é a transição da Galp para as renováveis, nomeadamente para o solar, mas a verdade é que o mundo continua a precisar de fósseis, e não pode dispensá-los sob pena de pararmos tudo, de entrarmos num empobrecimento brutal do mundo e do país, se de repente, como querem os ativistas, desligássemos todas as fichas, desligássemos todos os poços de petróleo, tudo que é gás, e passássemos a viver só de renováveis. O mercado, enfim, a reação dos investidores a esta descoberta absolutamente brutal, e que vai levar, aliás, a Galp a vender parte do seu negócio na Namíbia, porque não tem dinheiro suficiente, tal é a escala, para investir na perfuração daqueles poços, mostra como o processo de transição para a sustentabilidade energética, que é absolutamente crítico, necessário, custa muito dinheiro, e provavelmente isto está a dizer-nos vai levar mais tempo do que o que poderíamos admitir, ou do que até mais do que isso desejaríamos.
Qual é a tua nota?
É um 16 para a Galp pela descoberta. Espero que a Galp, obviamente, pelo seu presidente executivo, espero que a Galp, com esta descoberta e com os rendimentos que tem, possa investir, acelerar o investimento também na sua transição energética, nomeadamente nas renováveis, é evidente, mas do ponto de vista da nossa comunidade coletiva portuguesa e global, o que isto nos diz é isso mesmo, o mundo continua a precisar, infelizmente, de fósseis, de gás, de petróleo, e a transição vai ser mais longa do que o que se esperaria.
Ora, daqui à Namíbia são 15 horas de avião, ficou aqui mais pertinho com esta nota do António Costa e com as notas também da Eunice Lourenço. Meus caros, muito obrigado, e o vencedor está de volta amanhã à mesma hora, depois da síntese das 10h30. Obrigado, até à próxima.